Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Quando a rajada passa com violência, até as raízes das árvores estremecem. Há certas palavras que têm o poder dos cíclones. Quando vibram, derrubam os mais altos castelos em que os homens põem a sua felicidade. Com a mesma bruteza com que o vento destelha lepadieiros, arranca arvoredos ou faz ir ao fundo do mar os barcos e os navegantes. A confiança no amor, que é a mais forte razão de tranquilidade humana. Uma palavra pôde destruir mais rapidamente do que um raio destrói um jequitibá secular. A diferença ainda é que nem sempre a palavra portadora de desesperos irremediáveis é dura ou má. A grande dor de um desengano ou de uma humilhação vem às vezes dentro de um monossílabo que tanto pôde afirmar como negar o bem como o mal, ou de qualquer outro vocábulo harmonioso e curto. Saindo do hospital de que era médico, o doutor Jordão topou, a 4 passos da porta, com a inquieta Magdalena, que estava ali assim à espera de um carro que tinha mandado chamar. O treço a Silveirinha ora, ele recebera, exatamente poucos minutos antes, um bilhete anônimo avisando, entre pontos de exclamação, de insinuação maligna, de que a mulher havia remetido em hora nada menos de 300 mil ré, é a célebre lista do Adedripirri. Havia já alguns dias que se falava, em Petropolis, com certa estranheza, nessa manifestáculo de aprejo por parte de um grupo de senhoras distintas a um sacerdote estrangeiro. O próprio doutor Jordão Ninha, ainda na véspera, ridicularizados em Bran, de os amigos e ao pé da mulher, que ouvira tudo sem dar um pio. Como ele, os amigos confessavam não encontrar explicação para aquele fato extravagante. Não acreditando na denúncia anônima, o Mejumil sumiu nas profundezas de um bolso o papel torpe para o queimar em casa e deixou o hospital. Zero o seu encontro inesperado com a amiga da mulher, a quem a carta se referia, irapeliu a perguntar-lhe, depois de rápidos cumprimentos, se estava contente com o resultado da submissão de sua iniciativa. Oh, muito, respondeu ela, e parou de repente, como à espera de outra pergunta. Ele não teve coragem de fazê-la imediatamente e propôs-se a acompanhá-la até à sua porta. Obrigada! Saí para fazer um exercício de a Silveirinho em 1 ou 3 ou 2 horas a pé, mas cansei-me e mandei pequeno bom carro, Egin. Sim. Para combater a gordura. Que me assa. Mas muito de longe confessemos, respondeu ele, sorrindo. Realmente, a Madalena, como o caro Cartadas, falaram sobre a beleza do tempo e a profusão de flores daqueles jardins. Quer o senhor gosta de flores? Oh, minha senhora, afirmo-lhe até que nada que me consola das agruras da enfermaria como estas hortensias e estas rosas. Não se espante se algum dia ouvir dizer que troquei a minha profissão de médico pela de jardineiro. E eu que sempre pensei que o senhor fosse materialista... E acredita que os materialistas não se esta sim diante da natureza? Acredito que não. Será um preconceito da minha parte, mas não me entra na cabeça o contrário. Tanto mais o senhor, que tem a fama de não amar na vida senão a ciência e ser para tudo mais absolutamente indiferente. Deverá ser essa fama? Então a minha mulher, coitadinha. Magdalena sorriu. E depois de uma pausa, o três a Silveirinha. Sua mulher é muito feliz? E tive disso agora uma prova bem eloquente. Chegava o carro e antes que ele parasse, o médico perguntou-lhe, mal disfarçando o anseio. Qual? Magdalena não respondeu logo, só ao pôr o pé no foi estribo que disse, voltando para o médico o rosto sorridente. A prova de que o senhor é um bom marido, um excelente marido, é que apesar das suas ideias anticlericais, não se opôs a que sua mulher fizesse o que tinha na vontade. Assinando para o presente do doendo padre Pirrenove, inquiriu ele, a contragosto rapidamente, nervosamente. Sim. Esta última palavra disse a Magdalena já sentada e fazendo com a mão sinal ao cocheiro para que seguisse. E o médico ficou tão ataranado, que nem levou a mão ao chapéu para a última despedida. Entretanto, moça concluiu. Hei de ir agradecer-lhe pessoalmente. Lembranças? O carro partiu. O doutor Jordão permanecia em pé, na beira da calçada, com ar estúpido. Sim, a voz daquela mulherzinha galancha viu rebrava naquele monossílabo como se todos os diabos a Silveirinha ou 33 e o inferno tivessem falado pela sua boca. Significava aquilo que a mão viu da carta anônima dissera uma verdade. Seria possível que sua mulher fosse tão leviana que desrespeitasse assim as suas opiniões e a sua vontade publicamente? Toda a gente em Petrópolis sabia qual o seu modo de pensar a respeito daquela comédia do presente, a Pirre, o padre da moda naquela estação. Ainda na véspera, várias pessoas tinham comentado do caso a Curtas, na Bótica, polvilhando-o de pilhérias e chacotas maliciosas. Perguntavam-se uns aos outros por que ofereceriam às senhoras um presente ao padre Pierre. Que nobres e belas ações praticara esse homem, que justificassem tal homenagem. Respondiam uns que o prestígio desse padre de 30 anos residia todo na amenidade do seu trato e na fascinação da sua elegância. Alguém, ungindo conhecer a sua biografia, declarava que ali fora anteriormente caixeiro de uma perfumaria e, em pequeno, modelo profissional dos joadros sacros em que tivesse de figurar um menino Jesus ou uns João Batista. A pele rugosa morena do nacional padre Gil numbera a aspirar tais dedicações. Exatamente sob esta rubrica. Tinha aparecido na véspera uma mofina em um jornal e o Rio, indagando qual a razão daquele plipre menino ao sacerdote francês. No dia seguinte, talvez aparecesse Sicilismo jornal o nome de I-34, a Silveirinha, sua mulher figurando na lista das subscritoras, como a mais generosa e, portanto, a mais fervente. Previa comentários, doce principalmente que, sabendo das suas opiniões, tão conhecidas, a mulher o provocasse com um ato de tão decidida e também tão ostensiva rebelião. Sentiu seu orgulho de homem espezinhado e caminhou para casa ardendo em raiva, morto por interrogar a mulher, como se ainda duvidasse da afirmação da outra. Ficara-lhe no ouvido, no timbre peculiar da voz da Magdalena, aquele simpositivo, claro, que não lhe podia consentir nenhuma dúvida. Sabia quanto a mulher era religiosa, mas nunca supus capaz de o ridicularizar em plena rua, levando do seu lar provas de tão estranha veneração à casa de um padre moço em quem não se conhecia nenhum merecimento especial. Que obras tinha feito senhor em que o homem que comendassem a gratidão, pló? Que hospital tinha fundado com o favor do seu prestígio clerical, que asilo auxiliava? Que obras protegia? Ninguém o poderia dizer. Quando o médico entrou em casa, estava pálido, com o beiço a tremer-lhe de raiva. Mal viu, a Silveirinha levantou-se adivinhando borrasca e foi fechar a janela sobre o jardim do senhorio. Não fosse o marido dar escândalo com algum berro mais alto. Ele começou logo. A Silveirinha, o 35. Mandaram-me uma carta, dizendo teres assinado 300.000 reais para o presente ao padre. Lorelua Magalena confirmou a informação anônima. Com certeza feita por ela mesma. Ao menos essa admirou-se de que, sabendo quais as minhas ideias, tu tivesses assinado na lista. Aunque ela tinha se esquecido das minhas. Uma senhora casada não tem o direito de se apresentar em público, em oposição ao seu marido. Oh, chega a ter graça. Mais devagar. Não te deis ares irônicos e fica sabendo que não consinto que o teu nome apareça na lista das subscritoras. Evitarei ao menos o escândalo. O toite. Que tolo escândalo. Quem fala aqui em escândalo há? Toda a gente que vê 2 palmos adiante do nariz. E porque eu vejo 4 que não entendo o que dizes?
Basta!
Fica sabendo que eu não consinto que o teu nome apareça na chalaça dessa manifestação. Tudo menos isso. Não consinto. Imaginas porventura que eu me opusei a transir e seis a Silveirinha com algum dia. Aquecesses quanto quiseres nas subscrições que bem te parecessem nunca. A da tua vontade é livre. Respeitou eu e peço entrar cacenão cacendo a mesma consideração pela minha. E diferente. Já me tardava. E diferente. Por quê? Só foi porque tu é doa e homem a mim ódio mulher. Bastaria essa se não houvesse ainda outra. Qual? A de que a tua é insensata. Insensata, rico e perigosa. Tanta coisa? Tanta coisa que tu não quiseste ver, apesar de prevenida por mim, visto que ainda ontem aqui na sala, naquele lugar, eu disse tudo quanto pensava a tal respeito. Não reparaste também que o Zacarias concordou comigo? Ora, o Zacarias, que me importa esse sujeito? E não ouviste o Gastão Soares? Outro e tal. Demais, aquela hora já era tarde.
Estava tudo feito.
E nem ao menos me disseste nada. É inacreditável. A Silveirinha 137. E naturalissimo. Demais a mais aqueles 300.000 reais eram meus. Au! Tinha-mos dado meu pai. Eu tanto poderia gastá-los como não, sem que nem suspeitasses da boa existência.
Ahem!
Não sabes o que está dizendo. Depois, para que incomodar-te. Eu já sabia isso, te daria prazer nenhum em um. Como tu falas, Guiomar. Como tu falas.
Com a razão.
Com a frieza premeditada de quem já se preparou para martirizar-me. Tu não és tola, mas nei de provar-te que não me deixarei vencer tão facilmente. Ah, tu serás sempre o vencedor.
Isosalmen.
O homem. Porventura o teu nome hoje não é o meu.
Que beleza, ver a senhora Jordão presenteando padres.
Um grande sacerdote, a quem o meu espírito deve os maiores conselhos. O belo conselho de praticar ações que não me podem andar é prazer nenhum, como disseste há pouco.
Que horror!
Que feia culpa, a de assinar numa suscrição em que figuram os nomes de várias senhoras respeitáveis. Mas a vergonha, o desastre, a calamidade, fica sabendo, seria deixar de concorrer o 38 a Silveirinha aparei essa manifestação de caráter puramente religioso. Puramente individual. Puramente religioso, quando todos sabem que fui, sou e serei sempre religiosa.
E diriam os outros? E que diriam os outros?
Que tinha juso?
Diriam que me violentavas a um silêncio injusto. Diriam que eras um tirano, um algoz abominável.
Dissem.
Mas não diriam, podes ter a certeza. Por um homem ter a desgraça de ser ateu, não quer dizer que obrigue a mulher a professar as suas ideias. Nunca te impus o meu modo de pensar, nem te privei de à igreja. Bastaria essa consideração para respeitares um pouco as minhas convicções. Também era só o que faltava, proibir-me de à igreja. E julgas que não poderia fazê-lo, se tal tentasse. Nada me impedirá de o fazer algum dia, nunca. Bastaria uma palavra. Nenhuma teria forças para me arredar de Deus. Antes a morte. E se não, experimental, e um desafio. Pois então se é. Proibou as Silveirinhas,